Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019. Cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Terraço em 15 minutos, número 124. Não é mesmo, Paulo André?
Exatamente, Lucas. Mais uma vez aqui, voltando depois do pequeno hiato, diretamente da clássica Avenida Paulista.
Lugar um pouquinho barulhento, também está Vitor Cândido. Onde está nosso Super Vitor?
Estou no supermercado. Acho que eu sou o verdadeiro economista de mercado. Perdão pelo trocadilho.
Hoje tem muito assunto. Você acha que tá meio morno, mas não tá não. Fica com a gente até o 15 minutos e 00, tá certo? Primeiro assunto, Amazon. Amazon entrou no Brasil com o Amazon Prime e o varejo acaba sofrendo um pouco com isso. As ações das varejistas caem na bolsa após a chegada do serviço gringo aqui em terra brasilis.
É isso mesmo, Lucas. A Amazon tá botando as manguinhas de fora aqui no Brasil. Velha conhecida, já tá um tempo aqui, né? Começou oferecendo livro, depois avançou um pouco para eletrônicos, ali numa pegada meio de ter um serviço de marketplace, que não decolou muito, teve alguns problemas, e aí decidiu ela própria assumir a operação. E no final tá dando certo, né? Começou o Amazon Prime, acho que a grande jogada do Prime não é nem a entrega em 48 horas grátis para todos os produtos, até porque a seleção de produtos, eu fui dar uma olhada, ainda não tem nada que me empolgou muito lá, além de ter o Amazon Video e o Amazon Music, né? O Amazon Fire lá, o sistema de estilo Netflix é excelente, tem Seinfeld, pra quem gosta de Seinfeld. Se você não gosta de Seinfeld, não precisa mais ouvir o podcast.
Sai, desgraça! Eu quero dormir, p***!
O Jeff Bezos, ele sempre falou que o Amazon Prime é irresponsável não assinar, porque é muito, muito barato pelo que ele oferece. E, de fato, ele é muito barato pelo que ele oferece. Ele custa R$9,90, ele tem streaming de áudio, de música e entrega grátis na Amazon. Então, assim, o Netflix tá 3 vezes mais caro, um único serviço, mais o Spotify. Então, assim, se você somar uma assinatura cheia de Spotify e de Netflix, você paga 5 vezes um Amazon Prime. Então, já tem um apelo só pelo streaming, mais o apelo logístico, né? Então, é algo que assusta, é bom pra gente, é mais produtividade, mais barato, mas deu um impacto aí nas ações dos principais varejistas, como Magazine Luiza, como B2W, que é B2W é o grupo, holding, né, que é lojas americanas, Shoptime e Submarino. Mas assim, é normal e que bom que está acontecendo essa competição de mercado, né, isso é muito salutar pra gente. Mas só uma coisa, parece que a Amazon é o grande bicho papão, mas eu comprei uma máquina de lavar no Magazine Luiza e os caras entregaram 24 horas depois que o pagamento foi confirmado. Então eu não sei se o mercado tá panicando, porque tem varejista aqui que sabe brigar, né.
Papel do Magazine Luiza acabou caindo 4,97%, B2W caiu 4,83% e a Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, recuou 3,28%. A Amazon tá chegando perto, pode chegar perto dos Correios? Como é que... O que você tá achando dessa história, Vitor?
É óbvio que ela vai ter que acabar usando a logística do Correio e todas as outras empresas usam. Mas alguns anos atrás, quando eu era um analista de equity, tive um call com o CFO da B2W. Não sei se ele ainda é o CFO. Mas ele disse, cara, a gente gastou, Submarino gastou muito dinheiro para fazer entrega, para a gente ter logística própria. Eles criaram transportadora, que eles não confiavam no Correio para entregar um laptop, por exemplo, um produto mais caro. Eu não sei até que ponto os Correios, a Amazon vai se apoiar sobre esse modelo, mas eu sei que a Amazon já usava logística própria em alguns casos no Brasil, alugava logística que a B2W fazia, da própria Submarino, para ter uma ideia, usando a mesma transportadora e usando log, né? Se você comprar aí nas grandes capitais, eles te entregam de motoboy. Não sei até que ponto os Correios vão ser beneficiados, né? E qual é a real habilidade dos Correios de fazer logística nesse nível, né? Que os Correios é a única unanimidade no Brasil. Acho que a única coisa que todo brasileiro concorda, exceto os carteiros, é que os Correios são ruins e ineficientes.
E aí, pra quem tá pensando que o Terraço tá sendo patrocinado pela Amazon, pelo contrário, se o Jeff Bezos estiver ouvindo, pode mandar um zap aí no Terraço. Pelo jeito, a estratégia da empresa tá sendo criar uma marca mais forte aqui no mercado brasileiro, começando pelos serviços digitais, né? Eu acho que a principal vantagem competitiva deles realmente é o preço, quando você compara aí no que a gente está acostumado, eu pelo menos. Um segundo momento, quem sabe, né? Conforme o sonho da presidente Dilma aí, para quem acompanhou ela nas redes sociais, a Amazon não consiga fazer parte do nosso mercado de logística aí, com uma futura privatização dos Correios.
Fala, André, meu querido. Vamos falar da história mais atrapalhada desse universo chamado Brexit. Socorro,
Deus. Exatamente, Lucas. Aí é as duas pautas de sempre aqui do Terraço, que eu imagino que os nossos ouvintes sempre gostam. Reforma da Previdência e Brexit. A bola de hoje é a do Brexit. E aí, como a gente ouviu nas últimas semanas, o Boris Johnson fez aí uma manobra para suspender o parlamento e tentar aí colocar uma estratégia meio que de força bruta para tentar forçar, né, a saída sem acordo. E estão acontecendo aí diversas manobras do parlamento em retaliação, né? Foram colocadas aí algumas votações para tentar amarrar, né, essas manobras dele. E aí fica grandes perguntas, né? Se eles vão conseguir aí cumprir esse deadline que tem de 31 de outubro, o dia das bruxas, talvez o dia do Brexit, ou se isso vai ser estendido, né? E aí o que acontece também, né? Porque pode acontecer de uma forma muito mais rápida que aconteceu com a Theresa May, por exemplo, é que você acaba aí esgotando todas as possibilidades e aí fica aquele tensão de novo, será que ele vai entregar o cargo, o que, que vai acontecer? Aquele famoso não se sabe muito bem o que vai fazer. E aí, até buscando uma referência aí mais recente que a gente viu bastante, que é daquele livro Como as Democracias Morrem, né? O pessoal sempre gostava de fazer referência a esse livro em relação à democracia brasileira, mas eu acho que é um bom exemplo do conteúdo apresentado no livro pelos professores, né, lá de Harvard, num exemplo de hardball na política, né, que é manobras constitucionais, como, por exemplo, a suspensão agora do parlamento pelo Johnson, mas que não são ali o convencional ou esperado em termos de prática política, né? E, querendo ou não, isso já vem sendo observado como uma reação, né, através das eleições aí, das insatisfações da classe média, principalmente tanto dos países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, como no Brasil, insatisfações da população, assim, em geral, né? E aí você acaba vendo esse tipo de manobra, porque, querendo ou não, se você for buscar algumas décadas anteriores, era difícil ver esse tipo de coisa, porque, por exemplo, a suspensão do parlamento, ninguém estava esperando, e foi algo realmente aquele famoso estudar, ver ali o que dá para fazer nas entrelinhas e joga uma surpresa, mais uma surpresa, né? Para quem lá atrás, em 2016, se eu não me engano, né, que foi a votação, jamais esperava que seria aprovada.
O governo elevou a previsão de alta do PIB brasileiro, olha só que notícia boa, até o quanto que eu vou dizer que aumentou. A previsão subiu para 0,85%, que pibão, Vitor Cândido!
É isso mesmo, o governo subiu aí a previsão do PIB, mas subiu um pouquinho, uma porcaria de número. Não tem outra classificação. Mas é, bom, o mercado tá esperando ali também, próximo disso, tá um número bem, bem realista. A gestão Paulo Guedes tem feito projeções aí bem mais realistas. Lembrando que essas projeções oficiais do governo são as que balizam projeções de meta fiscal de quanto o governo vai gastar, né? Porque isso tem uma relação direta com a arrecadação de tributos. Subiu, o governo recalibrou ali, porque vai ter efeito do FGTS, principalmente no quarto trimestre. As pessoas vão gastar um pouquinho mais aí no fim de ano. Então o governo recalibrou ali suas expectativas e ali melhorou um pouco o PIB, mas ainda assim é uma tragédia. Um número bem baixinho.
Neiva do céu, eu já saí com vários homens, mas pensa num homem que não tem pintor, não tem, só tem o sinarzinho.
Esses números pequenininhos, como disse aí o Vitor, acabam demonstrando qual é a realidade da economia brasileira. Depois da eleição do Bolsonaro, com toda aquela euforia da equipe econômica, eu acho que assim ficou um pouco no imaginário das pessoas que o caminho aí de recuperação depois da crise, né, a maior crise da história da economia brasileira, seria fácil. E não, pelo contrário, eu acho assim que até os próprios integrantes da equipe econômica colocam isso de forma clara mesmo, não vai ser um voo de galinha, não vai ser algo que vai ser de uma hora para outra, é uma recuperação de longo prazo, né? E, querendo ou não, o crescimento da economia brasileira, eu acho que uma análise bem sóbria, coloca que depende muito das nossas reformas estruturais, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, etc. Não é sentido assim de imediato. Aí, para a tristeza de quem aí fica colocando números, que, nossa, a economia vai voar agora, vai bombar. Não é bem assim. Estudos sérios nunca falaram que seria assim. E é o que a gente está vendo, né?
assunto final do Terraço em 15 minutos, vamos falar de Banco Central Europeu, que vai ser a palhinha para o Fed e o Banco Central Brasileiro distribuir seus vereditos na semana que vem. Vitor Cândido.
É isso aí, Lucas. Na quinta-feira, bem cedinho, às 8h45 da manhã, a gente vai ter a decisão de política monetária do ECB, né, do Banco Central Europeu, ECB, BCE, aí você decide se é que a sigla em inglês, em português, fica a gosto freguês. É mais uma rima e um trocadilho. Vai ser importante porque a gente está vivendo um momento, né, só nesse ano já tivemos mais de 32 cortes de juros around the world. Vários países aí começaram a cortar sua taxa de juros. Eu estimo aí alguns cortes de juros, começando pelo ECB, né, que precisa estimular a economia europeia. A economia europeia está em um estado de saúde fraco, principalmente a parte industrial, né? A gente tem visto os indicadores de indústria de Alemanha bem fracos, bem machucados. Então ali pode ser o início de uma flexibilização e da volta de programa de compra de títulos, né? E é importante porque a gente tem o Fed, como você falou, na semana que vem. E além do Fed, nós vamos ter o Banco Central Brasileiro, né? Vai ter reunião do Copom no dia da reunião do Fed. Então, para quem é do mercado e acompanha e trabalha com isso como eu, quarta que vem é o dia do pega pra capar, né? O Banco Central Americano solta a decisão lá pelas 3h e depois o Brasil às 18h30, mas no geral a gente está esperando aí uma flexibilização da Europa, a situação não está muito boa e também dos Estados Unidos, então não é um momento, a gente não está num momento muito feliz da economia global, países aí, se você somar o Fed, o Banco Central Europeu, eles correspondem por mais de 40% do PIB global, então eles cortando juros é um sinal aí que as coisas não estão onde deveriam estar, né?
Paulo André, meu querido, nós temos uma grande novidade do Terraço Econômico no WhatsApp.
Exatamente, pessoal. Então, aí já o convite para vocês. Na descrição desse episódio aqui do podcast vai ter um link aí pro nosso grupo do Terraço no WhatsApp. E uma novidade também do podcast, toda sexta-feira, né? Vocês já estão acostumados com as perguntas pelo Instagram. E nessa sexta-feira, nesse episódio, já estou presença confirmada. Nós vamos receber as perguntas pelo grupo do WhatsApp. Então, acesse o link lá, peça para entrar no grupo do WhatsApp, nas listas de transmissão do Terraço Econômico no WhatsApp, que a estreia aí do grupo do WhatsApp vai ser no nosso próximo episódio de podcast, nessa sexta. Deixa sua pergunta lá via WhatsApp, novidade para vocês.
E como o gaiato no navio pode fazer para entrar na lista de transmissão do WhatsApp do Terraço Econômico e ter acesso ao grupo?
bit.ly/WhatsApp-terraco, no caso, né? Sem cedilha.
Convidar o querido ouvinte pro grupal do Terraço, então.
A surubeira terraceira no WhatsApp.
Que demais! Ai, que delícia!
E assim o Terraco em 15 minutos está terminando. Um beijo no seu glúteo, Paulo André, seu lindo.
Valeu, Lucas. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Um abraço e desculpa o barulho aí. Até semana que vem.
Economista de mercado e eu estou aqui no meu estúdio. Um beijo no seu glúteo também no Terraço econômico.com.br. Até sexta-feira.
Thank you.